Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial. Aqui quem fala é o Léo, o seu host. Esse aqui já é o episódio 88. Estamos aí chegando aos pouquinhos no centésimo, logo mais, dado que tudo correrá corretamente e bem. Mas antes da gente entrar no capítulo de Boku no Hero, que nós vamos falar daqui a pouco, rapidinho aqui falar sobre as nossas redes sociais, pra você que ainda não segue. Se você já segue, você pode dar uma puladinha, mas se você não segue, presta atenção, ok? Bom, se você tá escutando a versão editada, você pode ir no Linktree aqui embaixo. Eu vou editar também. É link, né? linktr.ee/relatorioesp, tudo junto, minúsculo. E pode entrar lá e daí lá tem os links fácil pra todas as redes sociais. Vocês vão ir clicando e dando os follow lá e é fácil. Mas eu vou listar aqui também pra explicar. Primeiramente temos o nosso Twitter, @relatorioesp. Lá tem todas as novidades e afins, e posts, e quando a gente vai ao vivo, gravação, quando sai relatório, etc, tudo vai lá. Então vamos seguir lá. Também temos o nosso Instagram, né, instagram.com/relatorioespacial, onde são postadas as trivias e os cortes de cada episódio. Se vocês quiserem conferir e apoiar, a gente vão lá. Temos nossa Twitch, twitch.tv/relatorioesp. Se você tem interesse em escutar a gravação, acontece sextas-feiras à noite. É só seguir lá que vocês vão receber notificação. Claro, se preferirem assistir por lá. Também temos a opção, vocês também têm a opção de participar, escutar a gravação pelo Discord. O Discord da Gravity, também tem um link ali. É bem facinho de entrar e seguir os passos lá. É o lugar onde a comunidade é mais ativa, onde vocês podem conhecer o pessoal e participar da gravação dessas esferas. É onde a gente interage mais também quando tá gravando. Então é uma opção boa. Se você quer, além de, claro, participar da comunidade, como eu já falei. Também temos o nosso TikTok. Daí vocês podem clicar no link ali e entrar lá. Também vai os cortes, também vão pra lá. Se vocês gostam do TikTok, só seguir. Vai aparecer lá pra vocês. E por fim, temos o nosso Apoia-se. Daí, se vocês quiserem contribuir financeiramente com a gente aí, vocês podem entrar lá. Tem as categorias certinho que vocês recebem em troca, né? Tem diferentes faixas de valores com diferentes retornos pra vocês. A maior parte deles são pelo Discord. Então, recomendo que, se vocês pretendem apoiar lá no Apoia-se, entrem no Discord pra facilitar essa comunicação até com a gente. E bom, dentre os benefícios tem várias coisas. Ajudar a escolher o corte, escolher um tópico pra relatórios que não são gravados, que acontecem quando a gente não tem capítulo pra falar sobre. Às vezes que tem as pausas, a gente tem às vezes que daí fazemos os relatórios não gravados e afins. E claro, tem os agradecimentos que são importantes. Eu acho que isso é tudo. Hoje estou aqui reunido com o Caio, o Marcos, o Nilson, o Cabral e o Mauri, se quiserem dizer oi.
Oi.
Olá.
Oi, gente.
Olá!
Hoje vamos falar sobre o capítulo 384 de Boku no Hero, It's a Small World. Algo de prefácio. Falar antes aí.
Pra onde esse mangá está indo?
Pra 2028, né? Que é quando vai acabar.
Não tá tão pequeno. Esse mundão não tá tão pequeno, não. Desse mangá, não. Tá.
Tá tudo muito interligado pra acabar só agora.
O Horikoshi ficou com preguiça de terminar esse ano. Você, vou fazer mais 3 anos de mangá. Vai, tô gostando dele.
Será? Será que necessariamente?
Eu acho que o Horikoshi é um mentiroso. Eu acho que é isso. Eu acho que ele não soube. Ele falou assim: não, ano passado termina. Esse ano termina, rapaziada. Muito obrigado pela última pesquisa de popularidade. Não vai ser a última pesquisa de popularidade mais.
Quando vem a pesquisa de popularidade?
Elas começam em julho e aí duram uns 2 meses, só que o resultado sai em dezembro. Eu não sei, tipo, se o mangá acabasse nesse intervalo, eles liberariam em outro lugar, sabe? Porque geralmente é capa de capítulo. E aí, se não tiver capítulo, o que acontece?
Eu acho que na revista mesmo.
Eu não sei, eu sei que teve uma de Kimetsu que saiu pós o final do mangá e eu não sei onde saiu exatamente, mas teve.
Eu estou com o Cabral, eu acho que acaba esse ano aí. Esse ano ainda, eu acho que acaba esse ano. Mas cara, tem coisa ainda, né?
Tem muita coisa ainda.
Sendo do contra, mas eu tô começando a duvidar que acaba esse ano. Tipo assim, não só pelo tipo, que está por vir, mas porque a gente teve pausa, a gente teve bastante pausa. Eu tô começando a duvidar que acaba esse ano, na real. Eu tava muito nessa, esse ano não passa, vai até ali começo do fim do ano, mas agora eu já tô nessa, gente. Tipo, cara, não vai conseguir terminar esse ano. E não só pelas pausas, mas porque a história tá crescendo, na minha opinião, mas eu já tô começando a duvidar um pouco.
Cara, mas que a história tá crescendo, a gente já espera um tempo, velho.
Sim, tipo, ela tá crescendo, mas o que importa, de fato, não tá crescendo, sabe? Tem 3 núcleos pra acabar, basicamente. Alpha One, Shigaraki, o resto, sabe? Do Zero, do Aoyama. E o que quer que aconteça, acho, envolvendo coisas internacionais, vai ter a ver com isso, sabe? Se chegar heróis internacionais, vão ser pra ajudar a derrotar esses vilões. Eu não acho que vai chegar, de repente, Shigaraki 2, assim, sabe?
Não, mas eu digo que assim, aí eu já tô um pouco mais com o Marco. Eu acho que ele já começou isso lá com o Agpa, naquele capítulo do Bakugou e do Agpa falando com o presidente, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa, a Star, ela deu a vida e tal, etc. E aí eu acho que aqui ele tá continuando isso, eu acho que se... Mas, olhando por um lado, pelo jeito que o Horikoshi trabalha, esses personagens não vão chegar no próximo capítulo, entendeu? Porque levam tempo para as coisas se mexerem. Você, ó, isso, pô, já indo pra última página. Você vê lá nos quadrinhos que tem aí o pessoal, muito deles estão no país deles ainda recebendo algum tipo de informação. Se for um chamado, eles estão saindo de lá agora. Então, nesse sentido, eu entendo esse sentimento de, tipo, ele tá plantando coisa ainda para colher lá na frente, sabe?
É, então, e o meu negócio, tipo, que eu penso é que, vamos dar um exemplo muito bobo, que todos os núcleos que faltam ele resolve em 4 capítulos, que eu não acho que vai acontecer, só um exemplo hipotético no mundo das fantasias. Nisso eu acho que o mangá já demora muito pra acabar, sabe? Já chega lá pra agosto.
Por quê?
Porque tem, além de, tipo, o núcleo da guerra, tem coisa depois. Tem o overhaul, tem a promessa com o Deku, tem bastante coisa ainda pra acontecer, sabe?
Ah, mas isso eu acho que vai ser integrado com esse arco de algum jeito, sabe?
Não, sim, eu acho que não vai ser algo longo, mas eu digo no sentido de, tipo assim, considerando que tudo tem uma tensão meio gentle, que eu não acho que vai ter, obviamente, mas que tudo tem uma tensão gentle lá, brava e Nagan, dá pra pensar que vai mais longe, sabe? Eu acho que vai por outros motivos, porque eu acho que ele tá adicionando mais coisa no arco, eu acho que ele tá colocando mais coisas devagarzinho e começando coisas novas, tipo isso do Maki que tem nesse capítulo, por mais que, né, já é uma consequência, mas, tipo, esse capítulo me fez ter um negócio de, tipo, ok, talvez tenha aumentado um pouquinho mais o mangá. Tipo, não acho que eu li esse capítulo e falei, mais 2 anos de mangá. Mas, tipo, falei, ó, ok, vejo uns 2 capítulos a mais por causa desse capítulo, sabe? E cada capítulo eu tô sentindo isso, toda semana eu tô sentindo isso.
Eu acho que a página final, principalmente, me passou a sensação de que tá sendo de uma forma diferente do que eu imaginava, muito pelas conversas que a gente tem no relatório mesmo. Eu lembro que no passado, a gente falou muito do Agba, né, da cena dele que teve naquele período da morte do Bakugou. De como, a partir dali, ele já podia estar sendo mexido os pauzinhos pra depois a gente ter um payoff, assim, mas parece que essa página me passa a sensação de que uma coisa ainda vai ser construída, pelo que o Mari falou também, de algum dos heróis ainda estarem nos países, sabe? Eu sinto que pode prolongar, mas pela forma como o Horikoshi, ele pode colocar isso, sabe? Mas ainda sinto que pode só aparecer depois no final da guerra o exterior e é isso, sabe? Não estender muito mais do que a gente já previa.
É, eu fico nisso também, tipo, é aquilo que a gente comentou quando o Gentle apareceu, que às vezes a gente pensava que o Gentle ia, sei lá, lutar contra a Mihaela embaixo do subsolo e ele fez 2 capítulos do Gentle segurando a Yuei, sabe?
É impossível prever, né, o que ele vai fazer. Tipo, sei lá, isso que você falou da Yakuza, vai chegar o overhaul no meio da luta? O overhaul vai chegar com toda a trupe dele?
Eu acho que a Yakuza, ela teria que chegar, o Rappa...
Mas a Yakuza vai, você acha?
Não, eu não acho nem só o Rappa, cara. Tipo, beleza, e quem tá ouvindo isso vai falar, nossa, eles querem personagens secundários, ok, mas aí você pega Compress, é um personagem da Liga, que ele foi tirado de junto deles por algum motivo, porque o Horikoshi precisava tirar ele, né, pra ele não tá por aí agora. Inclusive, vamos parar pra pensar isso narrativamente, pensa, cara, o Correia, ele tirou o Compress, porque eu sinto muito que se o Compress estivesse lá naquela caverna junto com o Spinner, eu acho que o Compress era o personagem que falaria, velho, isso aqui tá meio errado, hein? Ele falaria, nossa... E, tipo, você vê, antes dele ser preso e antes de acontecer aquilo com ele, você vê ele falando que eles têm essa ideia, ele fala que... Ele cita o Shigaraki, até Shigaraki da Liga dos Vilões, não o Shigaraki do Exército Paranormal. Tipo, você vê que ele já tinha esse pensamento de que a Liga tava meio que se corrompendo, sabe? Então ele ali com o All For One vendo o Spinner ser usado, eu não acho que ele ficaria só olhando, sabe? Eu acho que ele teria um papel ativo. Tem que pelo menos mostrar onde esses personagens estão. Compress, Redestro, sabe? Tem que mostrar onde eles estão. Eles são personagens importantes pra história, sabe? Agora, nem precisa ir tão longe, mano. Eu não faço ideia do que um dos personagens, que na minha opinião são um dos mais importantes de My Hero Academia, vai fazer, que é o Sten. Eu não sei onde o Sten vai aparecer, mano.
A gente falava muito dele com o Spinner, né? Dele dar, tipo, uma lição de moral no Spinner, ele perceber os erros, mas acho que agora não tem mais palco pra isso, né? O Spinner lá caído, a gente não sabe nem se ele tá consciente mais.
Eu acho que até o próprio cenário de Kamino que você pode relacionar ele agora já aconteceu o que tinha pra acontecer, pelo menos até onde a gente já sabe lá isso. o Dab, né? Queimou tudo.
É, e não, tipo, dando até um outro exemplo de um personagem mais recente em acontecimentos, o Aizawa. Eu não sei o que vai ser daquele núcleo dos três, sabe?
Eu também não. Eu tinha até esquecido que tinha esse núcleo.
É um núcleo que tem muita coisa pra conversar, né? Esses três tem muita coisa pra resolver, né? Como núcleo, né?
Sim. Esse mangá vai acabar em 2025. Essa é a conclusão que eu tiro.
My Hero Academia, ele sempre foi muito conciso, mano. Tu pega aquele capítulo que a gente fala do Gento, ele respondeu tanta coisa, velho. Respondeu Gento, Nagan, a sétima prisão.
O negócio da prisão, ele respondeu uma página, velho.
Ao mesmo tempo que, às vezes, tem coisas que, como o Gento, por exemplo, que dura 2, 3 capítulos com a Nagan, tem coisas que ele resolve tudo em um. Tipo, umas 5 coisas em um capítulo, sabe?
Mas, eu acho que ainda tem chão. Eu acho que isso aqui mostra que, não, o Horikoshi não está correndo. O Horikoshi, ele tá colocando, tipo, as peças onde ele quer colocar. Um capítulo em que ele dedica várias páginas a jornalistas que apareceram antes na história não é de um cara que está correndo pra terminar a história, gente.
É, tanto que é um capítulo meio de respiro, se você for ver. Que tem a parte do Máquia, mas, tipo assim, pós-página dupla, é entre muitas quintilhões de aspas, não acontece muita coisa, sabe? É mais pra conversa com jornalistas e tudo mais. Tipo, não tem o Deku derrotando o Shigaraki nem nada. Que nem se falou, ele dedica a 4 jornalistas o capítulo.
Então, seguindo, é só interessante essa primeira metade do capítulo, né? Vem. Eu não esperava isso daqui, então a gente vai. Vamos falar isso. A gente começa, né, o Máquia jogando só um pedaço de inteiro de terra, né? Ou seja lá o que for isso daqui. Eu nem consigo. Nossa senhora.
É uma montanha, né, pô?
É, o cara tirou uma montanha, tá jogando uma montanha. Isso aqui é o que a gente esperava, né? A gente viu que ele tinha chego com o Shinsou e tal. Todo mundo tá tipo, nossa. O Tokoyami, que brutalidade. E a gente vê que o Hawks fala que. Que eles estão protegendo... A Mount Lady tá protegendo o Máquia, né? Por causa do... Da... Lavagem cerebral. Golpeado. Provavelmente a lavagem vai quebrar. Ele tem essa... Mais uma página do All for One nesse estado novo dele aqui. Ele ficou mó legal assim, né? Eu só queria falar. As olheiras são muito boas, mano. As olheiras é sempre, tipo... Fica cool, assim, a gente sabe, desde o Aizawa. E acho muito massa que ele, sinceramente, ele pega que foi assim, que ele foi pego pelo truque da família, né, do Aoyama. Muito louco isso, que ele já... Mas a gente sabe que ele é esperto, né, a gente sabia. Mas ele só juntar os pontos assim é muito louco.
É, pra quem não lembra disso da família dos Aoyama, foi bem no começo do arco, que tem aquela conversa, né, que o Alfonso passa pelo tio dele, que ele fala, ah, titio, tal coisa. E aí, eles têm a conversa normal, o All for One, ele fala que não detectou nenhuma mentira, porque ele tem uma individualidade que dá a entender que é da família do Tsukaut, do policial, e que ela permite, através de chamadas telefônicas, não funciona cara a cara, permite detectar mentiras, hostilidade, quase um sensor de perigo por voz. E aí ele não detecta nada, e logo depois a gente vê que era o Shinsou controlando, ele tava lá atrás, os olhos da mãe do Aoyama estavam brancos, do controle mental, então foi o Aoyama, tipo, tirando totalmente qualquer emoção da pessoa e só fazendo ela falar. Isso de fazendo ela falar vai ser importante também nesse capítulo, porque é citado pelo Hawks depois.
O negócio dos olhos também é muito legal pensar nesse capítulo a solução que o Horikoshi usa pra gente ficar confuso sobre a situação toda.
Deixar essa sensação de ambivalência, assim, da Quirk e do próprio Máquia com a moral e a atitude própria dele.
Uhum. Sim, ele mandou muito bem nisso, tipo, visualmente, assim.
É, vemos, então daí vemos que ele, que o All for One chega nessa conclusão, e daí ele decide atacar o Shinsou daquela forma clássica, né, de ver que é um método bem vilanesco.
Olha pra tu ver, o All for One, ele é o mau mimo, né, velho? Falou que o Shinsou ouviu a vida toda, velho.
Ele tá provocando exatamente o que ele não gosta de ouvir, né? O Shinsou, coitado, né?
Mano, e é sem nem saber, né? Não é como se ele soubesse do passado do Shinsou. É só porque ele é tão ruim de alma.
É, que ele ataca a coisa mais chata, né, possível. Tipo, a coisa mais irritante possível numa situação dessas, né?
Tipo... E é um raciocínio muito rápido, né? Tipo, ele entende que é uma quirk de controle e a primeira coisa que ele faz é provocar a pessoa com base nisso.
Não, é absurdo, absurdo. O cara é bom, o cara é bom. Ele deve estar com o cérebro rapidinho agora que ele é exumer de novo. Então, ele tá sabendo de tudo rapidão aqui. E ele fala isso preparando um ataque. Ele ataca o Maki aqui direto. Que daí dá essa tensão aqui. Alguém grita pelo Kirishima. É o próprio Hawks, né?
É o Hawks. Pro Kirishima bloquear proteger o Shinsou.
E que se for, que se a lavagem for desfeita, ele volta com o controle do All For One e tal. Então daí...
Mas eu não entendi muito bem isso, mas é um ataque na pessoa, né? Que tá sofrendo, não no Shinsou.
Não, sim, sim. É porque ele acha que ele imaginou que o Shinsou fosse se machucar, sabe? E aí ele não teria como refazer.
E precisaria do Shinsou, exatamente.
É, uma proteção só a pessoa Shinsou, né? Pra que ele não se machuque, né?
É, eu acho que a pira é que, tipo assim, atacar o Gigantomachia automaticamente atacaria os outros também, sabe?
É, que aí protege o Shinsou, que aí dá pra fazer voltar, né? Ou pelo menos confundir o Machia, né? Pelo menos confundir ele seria.
É, quantas vezes for necessário.
É, e acho que até assim, claro que, né, perder o Machia era terrível, mas no final das contas é mais importante salvar o Shinsou, né? Do que perder o Machia, né? É proteger uma vida, né?
Cara, mas assim, eu tava pensando sobre isso, eu não sei se faz muito sentido e me digam. É que, primeiro, eu fiquei assim, nossa, mas eles estão levando o Gigantomachia pro All For One, né? E se isso der merda e tal? Mas eu fiquei pensando, cara, se não fosse isso, iriam fazer o quê?
É, não tinha o que fazer com o Machia.
Eu acho que é muito o que o Tsukauchi falou no final do último capítulo, né? Tipo, meio que tá num ponto que você tem que tentar qualquer coisa, né? Tipo, é melhor tentar isso do que desistir, né?
É, o Machia, ele só funciona por comandos. Não tinha como eles criarem... Tipo, você percebe que aquela prisão que o Gigantomachia tá era simplesmente pra deixar ele lá, mas assim, ele saiu como se fosse... A gente até falou semana passada que ele saiu como se fosse nada. Tipo, bastou ele ouvir a voz que ele só saiu. Tipo, eles não tinham como lidar com o Gigantomachia, né? Eles não tinham o que fazer com ele.
Ninguém ali conseguiria desacordar o Machia e ninguém conseguiria parar o Machia ou o All For One se ele chegasse no Machia, sabe? Então a melhor alternativa era de fato tentar usar ao máximo o Machia como recurso do nosso lado, sabe?
Nem que fosse igual o Shinsou fala de meio ônibus, né? Só ele levando o pessoal.
Pelo menos traz reforço contra o All For One, né? É isso. Eu acho que, quer dizer, assim, eu não sei, né? Lendo do último capítulo, na minha cabeça a ideia deles não era levar o Machia ao All For One inicialmente, era só travar o Machia com o Shinsou, eu acho.
Sim, sim. É aquela chamada que a Mount Lady recebeu.
É, a chamada do Tsukauchi quando o All For One resetou, né, deu rewind, foi quando eles falaram, pô, vamos tentar mais uma coisa, porque senão vai dar merda, né, meio que assim.
É, eles deixaram acabado por lá, falou, ah, carreguem os vilões pra, tipo, pra fora daqui.
É, a ideia era só deixar o Machia em estado vegetativo ali e show de bola, né. Uhum.
Cara, muito legal, né, é muito legal a resiliência que eles estão tendo nesse sentido, porque até há pouco teve mais vezes, né, mas ainda era bastante, tipo, ah, qual que era o plano, né, ainda tem, a gente vai vendo aos poucos o que eles tinham planejado com as informações e o que cada lado tá fazendo estrategicamente, né, mas daí eles pensarem, tanto de um lado o pessoal da Shiketsu ter ido lá ajudar e também eles fazerem isso do Machia, é tipo pura resiliência deles, tipo, meu Deus, tem uma coisa errada, ou caso eles também receberam uma comunicação e tiveram que pensar no que fazer pra ajudar.
E aí nessa próxima página, depois dele tomar o ataque, tem a confirmação que o cheiro do All For One era o mesmo, né, ficou o mesmo.
O Gigantomachia falando mais do que ele falou no mangá todo, né? Faz um baita discurso.
É verdade. A partir daí ele não para, mano.
Ele guardou, a mágoa que ele guardou foi pesada, né? Ele decidiu fazer discurso depois disso.
Essa parte me interessou muito, nossa.
Foi muito legal, eu fiquei muito surpreso, cara.
Eu gosto muito porque eu sempre gostei, eu sempre achei o Mark um personagem muito interessante, porque não só, tipo, o design dele é muito foda, ele é muito foda, mas essa ideia dele ser meio que um pet, um cachorro, assim. E eu gosto um pouco dessa ideia de, tipo, assim... ele ter a consciência de que ele foi abandonado. Tipo, nesse momento ele perceber, não necessariamente nesse momento, sabe? Mas, tipo, agora que ele tá cara a cara com o All For One, ele ter esse choque. Porque, me corrijam se eu estiver errado, mas tirando no finalzinho da guerra, desde que o Gigantomachia aparece na timeline atual, a gente não vê ele interagindo com o All For One, né? Tipo, diretamente.
Não vemos, nenhuma vez. Porque o All For One é preso em caminho, né?
No final da guerra, ele não interage com o Shigaraki, né?
É, não, então, esse é o ponto. O All For One foge.
É, eu acho que eu quero dizer All For One, All For One. É o corpo original, né? Uhum. Esse não, eu acho.
Sim, sim. É, então, e eu gosto que, tipo, devo admitir, quando eu li pela primeira vez, eu falei, nossa, que estranho, do nada, agora, nesse momento, o Machia popar isso, sabe? Só que quando você para pra pensar que dessa vez ele não só tá vendo o All For One, como ele tá vendo um All For One mais novo, que é provavelmente o All For One não nessa idade exatamente, mas ele tá vendo o rosto de quem abandonou ele, sabe? Tipo, nesse momento ele fala pro All For One, sabe? Parece que ele tava guardando isso e queria falar pro All For One, tipo, por que que você me abandonou? E eu gosto muito dessa caracterização dele, porque eu acho que, pra mim, pelo menos, acrescenta muito nessa ideia de um pet que foi abandonado e que ficou muito puto com isso, sabe?
Não, e porque a gente sabe que ele foi abandonado de fato. Tem uma fala do All For One que, quando eles estão fugindo lá com os high-ends, e o Spinner pergunta, tipo, ah, e o Mac, aí a Toga, e o Compers? Ele fala, não, a gente tem que pagar o preço pela nossa derrota, sabe? Pro Shigaraki aprender, sei lá qual desculpa que ele usa na hora, mas... E foi essa a vez que ele abandonou de fato, né? Porque antes ele deixou lá e ele prometeu voltar, sim. Então por isso que é agora, só porque agora ele se deu conta de que era tudo uma mentira.
E lá na guerra, o Makia sente o cheiro do All For One.
Aham, ele fala, dois mestres, né?
Tem dois mestres. E você para pra pensar que o Gigantomachia, depois disso, teve o Shigaraki como mestre também, né? Não é só o All For One, mas... Tipo, isso eu acho que a gente já falou algumas vezes, eu acharia até interessante, e a gente não sabe como vai se desdobrar aqui, se o Gigantomachia for até o Shigaraki, porventura, junto com o All For One, em que quem ele obedeceria num possível All For One versus Shigaraki, sabe?
Aham. Uhum. Nesse ponto, eu acho que ele obedeceria o Shigaraki.
Eu também acho.
Eu ia falar isso agora. Eu me pergunto, tipo, se... Não, vamos dar um exemplo, não acho que vai necessariamente isso acontecer, mas o Makia chegar no Shigaraki, eu acho que a essa altura ele é mais, tipo, Liga dos Vilões do que All For One, sabe? Tipo, ele é mais... O mestre, ele é mais o Shigaraki do que o All For One. Tipo, isso que vocês falaram.
Se o All For One matar o Gigantomachia, que é o que eu acho que vai acontecer, até pra mostrar que o All For One é essa pessoa que não liga pra ninguém, ele só usa todo mundo como peão, e quando a pessoa para de obedecer, ele mata, eu acho que isso mostraria ainda mais pro Shigaraki, do tipo, olha aí, ó, eu ia ser isso aí, ó. Quando eu não servisse mais pra ele, ele ia me matar, e é isso.
Agora que ele tá todo consciente, né, da posição dele.
Cara, eu senti nesse capítulo que esse é o começo do fim do All For One, velho.
Depois de Nagan virar pros heróis, depois do Shigaraki se libertar, porque agora foi um negócio que afetou ele de fato, né? Ele enquanto pessoa.
E não tem volta, parece. Eu não acho que ele vai conseguir falar alguma coisa com o Mac ali que vai mudar, sabe?
É o que eu sinto que tá acontecendo a máxima da fala do Hawks, tipo assim, ninguém mais quer fazer você ser o rei dos demônios. Ninguém quer estar com você. Ninguém quer mais ser All For One, sabe? Ninguém quer mais isso.
E eu acho que é muito significativo ser... Eu concordo com o Mauri disso, de ser o começo do fim dele. E eu acho que o Horikoshi faz isso de propósito, porque a gente sempre tratou o Makia, e o mangá trata o Makia como o servo mais leal do All For One. Quando ele perde esse soldado, o negócio fica pesado pra ele.
Tem uma coisa que o Marcos falou que é a coisa do quadro, né, da guerra, de ter esse quadro em específico, e naquele momento, parando pra raciocinar, né, como se realmente ele tivesse o período que ele teve todo trancafiado em Jakku, na prisão que construíram, como se tivesse uma espécie de lamento mesmo por isso, né, como se ele tivesse tendo esse tipo de sentimento negativo pelo All For One, e talvez ele até, tipo, potencializa isso por esse tempo que ele ficou preso. Então eu acho legal como, principalmente pelos balões que o Horikoshi bota, de a coisa que mais fez ele sofrer foi perder a afeição. Então é uma coisa que o próprio All For One proporcionou pra ele, e por ele não ter mais isso, o Makia se revoltou, né? E agora o All For One vai ter que pagar por esse preço, assim, de só não estar ali com o Makia, sabe? Que era a única coisa que ele queria.
Sim, não, e ele tá pagando preço por ter feito o Makia virar um cachorro, né? Porque eu lembro que foi o Marcos ou o Mauro que falou agora que não vai ter como o All For One convencer o Makia de que, ah, tudo bem, eu não te abandonei, porque o Makia não tem uma linha de raciocínio lógica, né?
Eu acho que nem só isso. A gente viu o Gigantomachia, e ele é um personagem que tem essa personalidade meio de só seguir ordem, mas ele é esse monstro que foi mostrado que ele respeita muito o poder, né? E tem uma frase que eu acho muito importante dele ali, que ele fala que além do All For One ter abandonado ele, o All For One fugiu. O All For One só fugiu. Então eu acho que ele vê essa fuga como uma fraqueza. E o Shigaraki não queria fugir. O Shigaraki, ele queria ficar lá. Então eu acho que nesse momento... O All For One, o Gigantomachia enxerga o Shigaraki como alguém mais poderoso que o All For One. No sentido de, tipo, o Shigaraki não fugiria disso aqui, sabe? Tem aquela parte que eu acho muito boa no final de My Villa Academia, que é ele chegando e vendo a destruição toda que o Shigaraki causou, e ele vendo o All For One, sabe? Ele vendo o All For One no Shigaraki. Então eu acho que é isso, tipo, além disso tudo, além dele ter sido abandonado, ele vê isso como uma fraqueza, como uma pessoa que, pô, você fugiu, sabe? Você não é forte, eu não vou te servir mais.
Nossa, você falou, me abriu muito a justamente porque dando segmento, na guerra, quando o Shigaraki acorda e fala pro Maki aí, ele vibra muito. Então, ele, provavelmente ele fez essa associação do papel do Shigaraki naquele momento e vibrou pelo Shigaraki naquele momento, né? Pelo que ele tava construindo como o novo rei dos demônios, por assim dizer, na mente dele, total.
Uma coisa que, inclusive, que eu também gostei muito dessa parte, é que pra mim adicionou muito a primeiras cenas do Maki que a gente tem lá no capítulo, sei lá, 30 e cacetaiada, que é o Maki na floresta, que agora a gente entende por que que ele tava só andando pela floresta com o radinho na mão, sabe? Ele só tava esperando, ele só queria receber uma ligação, sabe?
Maki é nada mais que Hachiko do filme Pra Sempre ao Seu Lado.
Na falta do Will tem o Cabral, né? Mas isso aí que você falou é doido, porque eu não entendo muito bem como foi essa cronologia do que rolou. Porque ali o All For One é o All For One pré-ser arrebentado pelo All Might, né? Ali ele já vem e fala com o Gigantomachia pra se esconder, né?
Uh-huh. Isso é tipo 5 anos antes da história começar, né? É bastante tempo antes.
Naquele extra que você até falou na semana passada sobre as individualidades do Gigantomachia, fala isso, fala que o All For One, depois dele ter... Olha lá, por ordens de seu mestre, ele se manteve enterrado no fundo de uma montanha. Foi por isso que o All For One deu pra ele a individualidade 7, que é a individualidade topeira, que é a individualidade que ele consegue cavar. Porque ela diz nesse extra que o All For One deu pra ele se esconder, e ele mandou ele se esconder no fundo de uma montanha. Eu acho que é essa hora aí, não é? Tipo, ele mandou o Maki se esconder. E aí depois fala, ó, depois de ser derrotado pelo All Might e perder quase todos os seus seguidores e o seu corpo ter se debilitado, o All For One usou o Doutor e o Gigantomachia pra juntar individualidades e se recuperar. Então eu acho que isso aí da... que o Marcos acabou falando dele ficar na floresta com o Radinho, já é depois disso que eu acho que ele ficava só recebendo ordem. E aí isso se liga também com aquela parte do Kirishima.
Sim, eu ia falar isso, da Ashido também. Porque ele falou de agência de heróis do fulano, né?
Do Springer.
É, ele provavelmente tava fazendo exatamente isso, né? Buscar individualidade pro All For One, né?
O quê? Qual foi a surpresa?
Acho que essa linha do tempo.
Eu tive glimpses do Springer Hero. Eu entendi tudo sobre o Springer Hero agora na minha cabeça. Tudo faz sentido.
Coitado do Springer Hero, né, velho? Perdeu a individualidade aquela semana lá.
Ah, mas é muito doido como ele liga essas coisas, velho. Eu acho que ainda, conhecendo o Horikoshi do jeito que ele conta a história, eu acho que quando vier o famoso, né, flashback dos portadores, eu acho que ele coloca tudo isso numa cronologia certinha pra gente entender, sabe?
A gente vem do surgimento do Maquia, né, por exemplo, de como ele se tornou.
Sim, vendo Maquia novo, né?
Nossa. Pensa, o cara, ele tava com tanto medo do All Might, que ele mandou o Gigantomachia esconder. Ele não, eu acho que ele não previa que ele ia ser derrotado, mas ele tava fugindo. Ele tava, eu vou sumir do mapa. E isso já vem desde antes, porque o All For One, ele sai de um magnata, de um controlador, pra um cara que fica por aí pegando o corpo de menino queimado, sabe?
Vilão das sombras, né? Um negócio mais assim, né?
Uhum. Fala pro doutor, pega a criança da vizinhança, pelo amor de Deus.
Bota o chapéuzinho lá.
Me traz aquele quirk de recuperação de energia, por favor. Tá ali do lado.
Mano, é verdade. Isso do doutor se liga muito também, né? Das clínicas dele.
É, eles tiveram que ir pro Underworld, né? Foi criado esse submundo.
Eu acho que o All Might, ele foi cada vez destruindo mais esse império do All For One, até um momento que sobrou só ele, né? É o que fala nesse extra, no caso, que tipo, ele perdeu os seguidores, ele perdeu o poder que ele tinha até ele ser derrotado, e aí depois ficou mais o Maki e o Doutor só pra ajudando ele.
O All Might é muito irado.
Não, o All Might é... Você tá louco.
Esse cara era brabo, né, velho? Meu amigo.
E o Maki e o Doutor são os dois seguidores que mais veneram, né, o All For One, como quase um deus. A gente vê isso toda hora do Doutor.
É, e agora um tá preso e o outro quer matar o All For One. Acabou a história dele.
Tá bem, né? O For One tá bem, mano.
Tá acabando, cabeça de batata. Tá acabando pra você, pô.
Mas o Maki é, tipo assim, a gente não teve 5 anos de Maki, 5 capítulos de Maki, mas com esse pouquinho o Maki cresceu um pouco em mim, sabe? Tipo, eu gostava já dele, achava ele irado, só que agora eu falei, ah, caralho, Maki, pô, tadinho, pô, olha ele chorando, coitado.
Pô, não, quando vocês falaram que esse pau, o All For One vai matar ele, porque é um jeito muito, muito esperto de lidar, porque o Maki é esse monstro, né, e é difícil de lidar com ele. Faz sentido.
É meio que o Shizaki faz no arco da Yakuza. Tipo, tem um cara que deixou a Eri sair do quarto. O cara, desculpa, Messi, não sei o que. Ele só pega e desfaz o cara ali, sabe? Como se não fosse nada.
É, porque pra ele não é nada, né? O Ofoa não liga pro Makia. Tem aquela parte dele falando, ficar separado de você parte do meu coração. A gente sabe que
vai dar puta.
Mas aí, tipo, se isso acontecer, eu vou ficar triste pelo Mac. Eu vou genuinamente ficar triste pelo Mac.
Mas eu acho que é exatamente isso, né, mano? É como o All For One, ele deixa uma trilha de destruição, né, do que ele faz, né? Tipo, mesmo um seguidor mega fiel dele tá pronto, tá muito próximo de morrer se ele sair um pouco da linha, né?
Se não servir mais pra ele, né? Eu acho que isso aconteceria até com o Doutor.
O Doutor eu acho que até é mais fácil, porque o Doutor é um cara que meio que, tipo, né, não é um gigante que pode pisar em todo mundo, né?
Acho, inclusive, muito do valor do Doutor vem por ele ser capaz de fazer o que ele é capaz de fazer, né? Com as coisas das coisas.
É, 100%. Uhum. Ele facilita o trabalho do All For One, né? Ele auxilia muito, né? Uhum.
Mas foram duas páginas aí da gente vendo essa rapidinho, essa motivação dele, tendo essa surpresa de que na verdade ele tá. E ele continua atacando enquanto ele diz isso. E nós vemos que o Kirishima daí de fato protegeu o Shiso. Enquanto o Shiso tá tendo essa reflexão sobre quem conseguiu resistir à lavagem cerebral dele, né? Daí foi nesse caso o Deku e o Maki. De certa forma, né? Porque ele tava falando. Não sei se ele tava completamente acordado, mas ele tava falando. É isso que dá a entender aqui, né?
É, eu acho que ele tava meio sonâmbulo mesmo, igual ele fala. Tipo, ele tava sendo controlado, mas ele ficava falando.
Vocês acham que isso tem a ver com ele ter várias individualidades?
Eu vi gente falando isso. Eu acho que não.
Faz sentido, né?
Será?
Eu acho que faz sentido, velho. Ele tem 7 individualidades, Cabral, igual o Deku.
Na verdade. É, porque o Deku a gente sabe que tem a ver com o overall, né? Com os vestígios e tal, então...
É, ele basicamente acordou por causa do One for All, né, do controle, né?
Ele acorda com o One for All,
Mas eu acho que, além disso, essa natureza meio nomuesca do Gigantomachia talvez ajude nisso também, sabe? De ser meio que um bichão mais do que, tipo, um humano, sabe?
É, que tem a ver com as individualidades, né? Tipo, de uma certa forma.
É, sim, sim. Mas mais pro lado de, tipo assim, talvez o overload de individualidade que ele tem faça com que, tipo, não funcione direito nele.
Perfeito. Por exemplo, o Shinso conseguiria controlar um Nomu, será?
É, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ele não conseguiria controlar um Nomu, porque, tipo, que nem ele disse, ele controla as ações, não o coração, e o coração do Nomu é meio maluco, sabe? Eles são criaturas, não são tão humanos, né? Então eu acho que, de fato, ele talvez não conseguisse controlar um Nomu. Até menos que o Mac. Eu acho que o Mac ainda tem um pouquinho, né? Ele fala, ele age, ele é mais um super, hiper, blaster, plus, ultra, high-end. Mas eu acho que um Nomu padrão ele não conseguiria controlar também.
Cara, e é muito legal essa parte do Shinso falando com o All For One. E eu acho legal essa constante de alunos estarem na frente do All For One tremendo, sabe?
Sim, teve com a Jirou também.
Muito forte,
né?
É muito foda. Teve com a Jirou,
Ela tava na frente do All For One ouvindo ele falar aquele tanto de coisa e ela tremeu, porque, cara, realmente, você tá na frente do maior vilão de todos os tempos, né?
E eles são crianças de 15 anos, né? Embora estejam na guerra.
Eu lembro dela falando que, tipo, não faltava determinação, mas ainda assim é como se o medo estivesse chegando atrasado, uma coisa assim. Então, tipo, não tem como você não tremer com uma pessoa dessa na sua frente, sabe? Mesmo o Shinso ali mandando algo pra ir de contraponto com o próprio All For One, você vê que tem um momento que aquilo pega nele, sabe? Como a Mori falou, uma consistência muito boa pros alunos que estão nessa fase.
É, e eu gosto muito que o All For One não fala nada.
Ele só manda um glare ali, velho. Mas eu ia tremer também, né?
É, eu ia falar. E eu acho que, tipo... E eu acho que tem duas coisas nisso do All For One falar nada. Que eu acho que, além de, tipo, ele não foda-se, ele entendeu a quirk do Shinso, sabe? Eu acho que ele não vai responder nada que ninguém falar ali. Tipo,
é verdade,
nossa,
é verdade.
Nossa, será que foi isso? Nossa,
caralho, será que ele pegou
foda
tanto assim? Nossa, que desgraçado!
Eu acho que é isso, porque quando o Makia pergunta pra ele, ele também não responde, ele fica quieto. Então eu acho que ele já pegou tudo, ele já tá tipo, ok, não vou responder nenhuma pergunta, vou ficar aqui na minha, porque senão fodeu.
Nossa, velho, total, isso do Shinso até é uma forma de utilizar da quirk dele aí, tipo, pra ser eficaz, né, total. Ele...
É, porque o Offroon é o cara, depois do Dab, o Offroon é o que mais gosta de falar, né? Ele seria o alvo fácil.
É, ele não pode responder, isso é muito legal.
É verdade, né? O Offroon seria perfeito pro Shinso enfrentar, né? Ele responde tudo, né?
Mas aí, nessa lógica, será que o Shinso conseguiria controlar o Offroon?
Conseguiria, eu acho. Pelo menos um segundo de travar ele ali, talvez, sabe?
Sim, um segundo ele consegue.
É, e já faria uma baita diferença, né?
Demais.
E se dá um segundo pra eles, pode valer muito esse um segundo.
Pô, um segundo pra Dark Shadow, Makia e Mount Lady ao mesmo tempo? Nossa senhora, pô.
Sem Offroon fazer nada?
É, inclusive, tipo assim, pensando muito além, mas eu não sei se os vestígios do Offroon iam falar, vai lá, pare, saia dessa trave.
Fala, durma.
Você vai ficar aqui, porra.
Sonho.
Se pá, eles iam concordar, né? Tipo isso, fica quietinho, fica parado aí, amigão.
Mas, muito provavelmente, além de tudo, o All For One viu a quirk dele no festival, né?
É possível. O Shigaraki viu o festival, né? Por exemplo.
É, então. Muito provavelmente ele sabe também.
Cara, mas esse é um detalhe que, nossa, esse capítulo acabou de ficar melhor, velho. Meu Deus do céu. O All For One não responde pra ele não ser controlado pelo Shinso.
Eu não tinha pensado nisso. É porque tem dois quadros dele calado, né? Depois do Makia perguntar porque deixou pra trás, tem um que é só a cara dele sem nada. E depois da parte aí do Shinso, tem o mesmo, tipo, um quadro muito parecido, só dele parado. Ele dá muito foco no silêncio do All For One.
É, então, e tipo, é o counter da maior arma do All For One, né?
Caraca, o Shinso é o counter da pior quirk de todas, que é as farpas, né, velho? Fenomenal, mano. Nossa, que da hora.
Puta, mas eu não sei, mano, mas eu não sei se o All For One, não pensando nas farpas.
É uma boa ideia, né?
Ele é inteligente demais, velho. Ele é inteligente em pensar, tipo, não vou responder esse cara, porque talvez a individualidade dele seja isso. Ele tá vendo o cara com o negócio na boca, né?
Ah, é, ele já deve pensar que a voz faz alguma coisa, né? Tipo, ele já deve estar com isso na cabeça, faz todo sentido.
E quando ele vê, ele já fala, sabe? Ele não responde, ele fala, vilanesco, o que você tá fazendo, né? Pô, acabou. Silêncio.
E a única coisa que tem, ele fala. As únicas falas que tem no capítulo é ele pensando e ele falando, ah, é um negócio bem vilanesco. Então a farpa ainda veio, vou defender o Afone aqui. A farpa ainda veio porque ele falou primeiro. E aí depois ele não falou mais.
Lançou a farpa ainda.
É, então, teoricamente, se ele não responder, tá tudo bem, mas é muito legal isso. De, tipo, o All For One, ao mesmo tempo que isso faz o All For One ficar muito cool, ele só olhando assim pro Shinso e ele consegue passar medo sem falar nada, mas também é mostrar que o All For One é uma pessoa muito inteligente, sabe?
Cara, a individualidade do Shinso, ela é tão legal que ela engana a gente esqueceu disso, velho.
A gente responderia o Shinso.
Eu tava achando, nossa, o All For One, ele está muito foda, ele não está falando, porque só a presença dele, não sei o que, não, ele só não tá respondendo o Shinso, porque senão ele vai ser controlado.
Eu achei que era só o desejo de estraçalhar mesmo. Mas ok, ele tem essa página dupla aqui, logo depois. É uma baita de uma página. E daí o Shinso, ele evoca sua determinação, né? Isso tudo que ele aprendeu. E o Hawks também diz que ninguém quer fazer parte da história de vilania. Ele tirou a oportunidade. O Hawks tirou a oportunidade pra dar a farpinha dele também, já que agora não tem resposta. E daí tem esses três quadros. Nossa, mano, eu adoro a Mount Lady. Eu sou fã agora.
A maior heroína do mundo.
Gigantesca, literalmente.
Ou, ela tem esse bagulho dela, tem os propulsores, velho. Essa arma que ela tá usando.
É, mó doideira essa arma, né?
É, então, esse negócio que ela tá é muito maluco, né, velho? Ele tem, tipo, propulsor, ele tem lâmina. É uma maluquice essa arma dele.
De onde será? Mano, será que tipo, a Yui tinha umas coisas guardadas pra ela?
Eu acho que esse pack nem isso. Eu acho que esse pack isso aí é alguma coisa degenerática e o Yui deixou gigante, assim. E vambora, bora neles.
Ah, talvez. Que alguém da frente, é verdade. Faria sentido.
É, pode ser, ela pode ter pego, é verdade. Caralho, o Marcos tá biggest brain aqui, velho.
É, pode ser uma arma de tamanho normal, né?
Faz muito sentido isso.
Agora que você falou, parece o design daquela arma do Sakamotinho, sabe? o cara do daquele capítulo que aparece o Wash e o Wash é atacado, aquele senhor do, da lojinha que tenta se defender e acaba explodindo o negócio todo. Parece muito o item que ele usa, assim.
Eu pensei no do Cider House, mas sim, parece.
Então, enfim, são eles três, é o Mike, a Motlady e o Dark Shadow. E o Dark Shadow partindo pra cima. Ataque até ele desaparecer. Tem esse quadro logo depois dos ataques acontecendo ao mesmo tempo. Ainda tem o Inácio aqui que a gente vê.
O professor da Shiketsu, muito foda lá no fundinho.
Esse cara é muito foda, pô. Esse cara é muito absurdo, não tem como.
Marcos é o maior fã desse cara.
Eu tô acompanhando ele, eu tô pra abrir o fã-clube junto com o Marcos, porque esse cara tá muito raçudo, velho, não é possível isso.
Ele é muito foda, mano, não tem o que fazer.
A Soul Wolf One saindo daqui vai ser algo, né, velho? Vai ser algo, viu?
Quando eu li esse capítulo, quando eu cheguei aqui, eu pensei no que o Mauro falou da última vez, que é aquilo, putz, ele tá, isso que tá meio que dando certo as coisas e tal, e daí é essa construção pra, tipo, destruir a gente. Logo.
Se o Correi, ele fizer uma página daquele jeito que ele fez, igual em Camino, meio que lembrando daquela página do All For One só parada, então eu chego no relatório e falo que mangá bom e não falo mais nada. E vou embora.
Ai, muta.
Perfeito, perfeito.
Relatório de um minuto. A gente fala, perdemos, acabou.
Ok, anota aí alguém, por favor. É, não, é isso. Relatório inteiro aqui, mangá bom. E a gente vê esse relatório, mano. Perfeito, mano, perfeito. E a gente vê até aqui. Até passarmos pra grande incógnita da semana passada. Do último capítulo, no caso. Que eram os helicópteros.
Era a imprensa, de fato.
Era a imprensa mesmo.
Fale, Marcos, fale da sua personagem favorita.
Essa é a personagem mais irada da história. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão feliz de ver essa repórter na minha vida. Nunca pensei na minha vida. Nossa, eu fiquei, tipo assim, eu não estava aqui semana passada, né? Então não pude comentar se, ah, vai ser a imprensa, o que vai ser. Devo admitir que eu não sei.
Mas eu atesto. Ele comentou, ele falou que seria a imprensa durante a semana.
Ele convenceu o Mauri no nosso Discord aqui. Só com imagens.
É, ele falou que seria imprensa sem ouvir antes, então...
O design dos helicópteros, não.
É, e isso aí já é estranho, tá, gente? Isso aí já é meio...
Peraí, você falou isso mesmo?
Ele falou, ele não só falou como ele foi atrás do helicóptero que aparece em Camino, falando que, olha, é o mesmo helicóptero, então vai ser a imprensa.
E depois ele foi atrás de outros designs de helicópteros pra provar que o Horikoshi não faz só um design de helicóptero.
Não, mas então, porque essa personagem, a repórter da NH sem nome, ela aparece muito nesse mangá. Quando eu vi ela, eu lembrei dela. Caralho, que legal de usar essa personagem. Mas, tipo, ela aparece muito mais do que eu imaginei. Ela aparece antes do festival, ela aparece no festival, ela aparece em Camino, ela aparece no Hero Billboard Chart lá, dos caras. Ela aparece... E agora, né? E, tipo, é muito... Eu fiquei, tipo assim... Eu sempre surto com o Boku no Hero, sempre aqui, sempre fui... Eu falei, tipo, ah, cor, que temático, nome foda. Mas assim, tipo assim, eu vi essa repórter e falei, meu Deus, que mangá bom, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz com a presença dela e eu achei muito legal que, tipo, é uma personagem que ela aparece muitas poucas vezes. Tipo, ela não tem falas muito grandes, sabe? Ela aparece bastante, mas ela não fala muito e tal. Mas, ainda assim, de alguma maneira que... Eu passarei o resto dos meus anos vividos tentando entender, ele consegue manter a personalidade de uma personagem que tem 10 balões de fala.
De expressão facial, de...
De, tipo, dela ser muito fervorosa, é...
É o poder de um design bom e caracterização sucinta.
É caracterizar... É porque é aquilo que a gente fala, velho. O Horikoshi, ele sabe o nome dessa personagem aí. Ele não cria personagem só porque precisa preencher alguma função. Ele cria, de fato, os personagens, sabe? E é por isso que lá atrás, quando apareceu aquela... A civil gigante e o Deku salvando ela, o Cabral falou, ah, será que ela vai aparecer? Não vai aparecer mais e tal. Eu falei, mano, eu acho que tem potencial, velho. Ela pode aparecer sim, porque é exatamente isso, sabe? Ele cria os personagens pra que ele possa usar a qualquer momento, mano. Que ele possa... Que ele precisa desse personagem pra cumprir essa parte na história. Porque, pensa, ele poderia ter criado um design do zero aqui agora. Ele poderia fazer isso.
E ele sabe fazer isso, né?
É, a menina que é ajudante dela, a cameraman.
Sim, ele poderia ter feito isso. Tipo, de colocar um design diferente e só ser a repórter que está filmando tudo para o exterior ver, sabe? Mas eu acho que ele é tão bom, ele cria tanto esses personagens com esses propósitos... Que ele já tem, ele nem precisa criar outro, é só ele buscar. É só ele ir lá atrás, pegar a personagem e falar aqui. É igualzinho os civis que aparece, o Senhor das Estrelas que aparece no primeiro capítulo. É a civil limpando a estátua do All Might, que é a última pessoa que o All Might salvou. Então é tudo isso, é ele olhando pra trás na história, vendo que é tudo muito bem conciso e muito bem construído, e usando de novo.
É, então, e é muito legal, porque você vê que ela lembra do Deco, ela sabe quem ele é, e você sabe que cena é essa, sabe? Obviamente, não todo mundo, porque tem malucos, né, que olha o quadro e fala, nossa, essa cena do capítulo tal. Mas, tipo, é muito legal como ele usa exatamente ela, porque ela fica perguntando, como que é a tela com o Might? Como que é a tela com o Might? All Might, All Might, All Might. E ela tá vendo, entre aspas, o All Might novo, né? O Deco ali lutando contra o Shigaraki. E é muito legal, é muito legal. Ela até cita, quando ela vai entrevistar o Bakugou, ela cita o vilão de lama também. Então, provavelmente, ela viu isso também. É muito legal toda essa conexão que ele faz com essa personagem com um negócio muito pequeno.
Sim, sim.
Cara, mas eu vou te falar que eu acho que... Eu já falei algumas vezes, eu acho que realmente é um pouco desnecessário colocar esses quadros pra lembrar, tipo, as pessoas do tipo... É um quadro ali só de outros quadros do mangá, né? Mostrando onde ela apareceu e tal. Mas eu aprendi a apreciar isso, sabe? Eu aprendi a, tipo... O Horikoshi, ele não tá fazendo um mangá pra um clubinho fechado em que você tem que conhecer a repórter da NHA, sabe? Ele quer que todo mundo possa ter a experiência do capítulo. Então, a pessoa que leu isso, leu esse capítulo, olhou pra essa repórter e viu esses quadros, ela pode ir lá no capítulo, lá atrás em que isso aconteceu, e ver essa repórter lá, por esses quadros que ele colocou, sabe?
Embora a gente tenha falado bastante dela e da caracterização, etc, ela aparece 4 capítulos desse mangá, né? Sendo justo.
Não saber quem é ela é totalmente plausível, sabe?
Exato. E ainda mais a outra, que aparece 1 capítulo.
A outra é exatamente. Ele coloca os quadros das duas. Então eu acho que deixar o mangá acessível pra todo mundo, sim, eu aprendi a gostar disso, sabe? Eu aprendi a... não gostar, mas eu aprendi a entender porque isso existe. Eu aprendi que, tipo, ele não quer que o mangá seja esse clubinho totalmente fechado de que, nossa, só as pessoas que estão prestando totalmente atenção e tal. Não, eu acho que ele quer que todo mundo possa curtir.
É, sim. E, tipo assim, se não tivesse o quadrinho, por exemplo, você também não deixa de entender nada se você não sabe que ela é a repórter da NHA, sabe? Que apareceu antes do festival.
É, ela é só...
E ao mesmo tempo, eu não sinto que ele está, tipo... Olha como é uma personagem que aparece no capítulo 5 e agora está aparecendo de novo. Eu sou um gênio. Tipo, não é isso, sabe?
Não, e inclusive, eu sinto até que é quase para uns idiotas que nem eu falam, meu Deus, que fada, o repórter,
eu ia falar isso, é. Eu acho que também esses quadros estão muito aí pra galera que, a gente sempre fala isso, né, pra galera que quer ter a recompensa do Horikoshi, né, também um pouco isso.
Estou esperando o extra com o nome dessas duas.
Será que vai ter?
Eu acho que vai, igual teve do curso de negócio.
Vai ter, tem que ter. Qual teve da Mihaela?
É, teve até a Meryl recém.
Tem extra dos espiões da UA, se não tiver dela, sacanagem.
Eu falei essa semana, o Marcos tá comigo, se essa moça não fizer o documentário do Deco Herói no futuro... Tá tudo errado nesse mangá.
Estou fora desse mangá. Estarei queimando meu volume 1 de Boku no Hero.
Ela tem que fazer esse documentário aí. Simples assim.
Mas saindo um pouco disso, de tipo, a personagem aparecer de novo e tal, e aí é a mesma coisa que a gente falou da Mount Lady, né? Tira tudo isso. Vamos pensar que, tipo, a pessoa não entendeu, tira todo esse lado de, tipo, a personagem apareceu antes, apareceu em vários dos acontecimentos da obra e tal. É uma repórter que sempre tá ali, beleza, tira tudo isso. Ainda é muito legal, cara. É muito legal uma repórter ter visto a live da Labrava, que a Labrava hackeou o celular do curso de negócios.
No canal do Gently.
Handler.
E colocou uma live na internet, a imprensa viu e foi pro lugar cobrir. É muito legal isso, gente.
É muito legal. Tipo, que nem a menina, a cameraman, fala, tipo, você pegou um helicóptero na chuva, você é maluca. Daí a outra fala, é, você também, a gente tem que fazer isso, sabe?
Porque toda essa galera quer fazer alguma coisa, né? Esse sentimento de ajudar da forma que for possível.
é o discurso da Uraraka virando realidade na nossa frente, sabe? As pessoas estão se movimentando.
É, perfeito.
Nossa, perfeito. Eu vou chorar, velho.
Eu acho que é... Essas duas repórteres é um pouco o que o Mauri falou lá atrás, quando o Bakugou quase morreu, de como o Horikoshi tem uma visão positiva da história, né? No final das contas, tem gente, mesmo entre os repórteres, entre a imprensa, que, pô, eles querem acreditar, sabe? Eles querem acreditar em alguma coisa boa, né? Muito foda isso, que nem o Marcos falou. Tem quatro repórter maluco dirigindo helicóptero no meio da chuva na luta mais terrível de todo o Japão, pô. Eles querem estar ali, pô.
É muito legal. A gente tem que fazer... E talvez a gente faça depois que My Hero Academia acabar, como o Correio ele utiliza mídia digital na história, velho. Eu acho que é um dos poucos mangakás que fazem isso, de literalmente ser uma ferramenta da história, né?
Sim, e ajudar, isso é algo que muda as coisas, mangá, né?
A história tem uma grande parte disso, né? Que é literalmente os heróis virando essas peças publicitárias. E, cara, ele usa isso tão bem que é muito louco pensar que tem um vilão que o tema dele é isso. O Gentle é isso.
E ele tá sendo relevante agora. E tá sendo a ponte pra tudo isso.
Perfeito. Mas sobre essa página do Deku e do Shigaraki, eu gostei muito dela, porque além dela ser muito bem desenhada, é o Shigaraki ali, né?
Sorrindo quase como que na capa lá do volume.
Sim. Temos ele de volta, que felicidade.
Eu tô meio nessa, tipo, Shigaraki voltou.
Não, e é louco você parar pra pensar como a gente tem o Shigaraki de volta e a gente tem uma fala só dele, desde que ele voltou. Que é ele caindo, falando,
essa será a minha salvação, Oro.
Cara, e olha na cara dele, tá tendo, tipo, esses risquinhos, vocês conseguem ver?
Na do Deku tá também, na testa do Deku.
Ah, é?
Eu não sei o que é, é alguma coisa que aconteceu com os dois. Porque eles estão com isso e é muito parecido. O Shigaraki na parte, tipo, da bochecha, né, e o Deku na testa.
Talvez seja os corpos indo de ralo, né?
Talvez, de tão forte. Meio Shinomori da vida, será?
Corpos desgastando, né?
Nossa, se o Deku ganhar uma cicatriz na testa, vai ser foda pra caralho.
Vocês falaram dessa cicatriz? Atriz de múltiplas quirks, né? Mais voltada pra esse lado, então faz sentido de estar usando muitas quirks.
Talvez. Boa lembrança. Pode ser uma coisa assim mesmo.
Mas é que a do Shinomori, no caso, era porque o corpo dele não aguentava ter mais de uma, né? Porque ele já tinha individualidade.
Uhum. São os dois fatores com ele.
Mas a individualidade do segundo, ela parece que tava ferrando o Deku também, né? Tinha aquele negócio dele ter que descansar e acabar com tudo em 5 minutos e não sei o quê.
Pode ser que seja isso, inclusive, né? Tipo... alguma coisa relacionada com o, entre aspas, recoil da quirk do segundo, né? Tipo, o que isso gera nele, no corpo dele.
Mas é o pequeno que a gente tem da luta que tá acontecendo aqui, que a gente não tá assistindo. Diferente do pessoal dentro do mangá que tem a live, a gente não tem a live e o mangá, a gente só tem o mangá pra ler uma vez por semana, quando tem capítulo. E depois disso daí tem mais um helicóptero, né? Que daí é a repórter lá...
na coletiva de imprensa. Depois da guerra, que tem o top 3 dando entrevista sobre o Twice, sobre o...
Isso, no capítulo 306, que é quando tem o final do ato final. Eu tenho quase certeza disso. Tipo, tenho certeza que é nesse capítulo, 306.
É, que ela fala que ela perdeu a família e que ela briga com o Endeavor, por assim dizer.
Isso, ela especifica da mãe dela, que morreu... Não sei, não, ou ela se fere, não sei muito bem, não lembro.
Ela fala que a mãe dela foi e ficou muito ferida.
E cara, mais uma vez, né? Mais um retorno aí.
Esse retorno é o mais inesperado de todos. Tipo, eu achei que o...
É porque ela parecia exatamente uma que não estaria do lado dos heróis mais, né? Foda, muito foda.
Sim, tanto que tem até a piadinha, achei muito engraçado. Que a repórter 1, tipo, a repórter original, ela critica, fala, quê? Que doideira é essa de pegar helicóptero?
Foi só coincidência, né? Foi só coincidência, maluquice.
Mas eu gosto muito dessa personagem voltar em específico. Tipo, essa pra mim... A gente tem aquilo... Eu gosto do discurso dela e do... Que ele é o discurso do final do capítulo, né? Mas aquilo que a gente falou de... Tipo, a da NHA, mesmo se fosse, tipo, um personagem original... Seria legal igual e tal. Mas essa personagem eu acho muito legal que ela, em específico, esteja voltando. Porque é literalmente... Ela, no meu, pra mim, é literalmente o discurso da Uraraka deu certo, sabe? Tipo, ela agora quer ter fé nos heróis. Ela quer fazer isso. Ela fala isso, né? Que, tipo, é um dever pessoal barra egoísmo dela. Eu gosto muito que, tipo, teve todo o drama dela com a Endeavor, porque, de fato, ela tava numa situação complicada. A mãe dela ficou muito machucada e tal. Mas eu gosto que agora ela fala, não, mas eu vou, tipo, eu fiz aquilo, mas eu vou fazer isso aqui também. Eu vou filmar essa desgraça, eu vou ficar aqui pra ver os heróis que não desistiram. Vou deixar o mundo inteiro saber que eles não estão desistindo. Vou fazer o mundo inteiro olhar pro Endeavor que nem ele falou pra mim, sabe?
Nossa, é interessante abrindo o capítulo que o Horikoshi, ele é muito sagaz. Porque ele coloca ela mesmo tendo a percepção do que o Endeavor quis dizer... E te deixa nessa, assim, né? Aí o Endeavor fala que os heróis só vão poder fazer o que eles podem fazer nesse momento, né? Ele especifica ele até, né? O símbolo. E ele deixa a personagem nisso, de ela ter essa percepção de que... Nossa, realmente, o que ele falou faz sentido. Então, essa volta, quando você conecta, assim, com o último quadro que ela teve, faz muito sentido, velho. Tipo, ela tá aqui, sabe? É muito bom.
É, então, é que eu acho que essa personagem se encaixa... No sentido que era uma sociedade que estava tão acostumada aos heróis resolvendo tudo, que quando isso não aconteceu, eles não souberam lidar, né? E eu acho que é isso que acontece. Tipo, ela vem... Eu lembro que tem uma frase do Endeavor que fala... Que é muito boa, que ela fala... Ah, a gente sabe que os vilões... A gente tem que culpar os vilões, mas foi os erros de vocês... Que trouxeram a gente até aqui. Aí o Endeavor fala, beleza, mas tipo, eu aparecer chorando aqui e tal, vai resolver alguma coisa?
Exato, vou fazer o que eu tenho que fazer. Que é meio que o insight que ela tem, né? Tipo, é o que ela fala agora, né? Ah, alguns deles seguiram lutando porque é o que eles iam fazer. Eles nem pensaram em fazer outra coisa.
É o que tinha que fazer, perfeito. Não, o Endeavor nessa parte, cara, a gente falou, eu lembro do... Tem relatório desse capítulo?
Tem. Como eu fico sempre... Você é repórter, né, Mauro? Como eu fico sempre revendo meus trabalhos, eu lembro.
É que o Cabral, nesse capítulo, ele fala... Nossa, o Endeavor é um personagem muito bom, né? Olha pra tu ver. Cada capítulo ele tá fazendo alguma coisa. E é isso mesmo.
Sim, desde então ele já fez tudo.
Tipo, cada capítulo é um Endeavor, né, velho? É uma faceta do personagem. E esse capítulo, ele é muito bom. Tipo, é eles vindo e realmente... Só confessando tudo, né? Tipo, ó, realmente foi isso. Realmente o que o W falou é verdade. É realmente... Eu matei o Twice, o Hawks fala, né? Eles confessam. E, cara, a gente tem que lembrar que era uma sociedade que não tava acostumada com isso, né?
Não tava.
E eu acho que o Correio coloca... Eu não acho que essa personagem tava errada no jeito que ela reagiu. E nos questionamentos que ela faz, sabe? Ela não tá... E ela é até bem profissional, porque ela, se ela quisesse descer a lenha no Endeavor ali, ela podia. Mas ela tá meio que falando da situação toda, né? E, pô, se você para pra pensar que ela teve... A mãe dela foi afetada pela marcha do Gigantomachia, torna tudo isso mais plausível ainda, né? Essa indignação dela. Cara, é muito legal como o Horikoshi, ele não coloca vilão no sentido de querer culpar alguém, sabe? Querer colocar a culpa em alguém. Ele traz a discussão, velho. Eu sinto muito isso. Eu sinto que ele traz a discussão pros personagens e a esfera da resposta, sabe?
É, e ela achou a dela, né? São pessoas. Ela criticou, o Endeavor deu a resposta dele. Ela seguiu, tipo, ela observou. E ela mudou de ideia, ela tá aí.
Ela achou a dela, perfeito.
Eu acho que nem tanto, claro que ela pelo menos ela tá dando o benefício da dúvida, mas eu acho que ela tá exatamente indo aí pra ver se ela muda de ideia, sabe? Tipo...
É, ela é muito mais neutra do que a outra, por exemplo, né?
É um neutro positivo, eu diria ainda, né? Porque ainda é um neutro de, tipo, quero ver se os heróis trazem o nosso mundo, nossa paz de volta, por assim dizer, né?
Sim, mas ela não tá torcendo, ela tá com o bonequinho da Endeavor falando, Endeavor...
Isso, perfeito. Acho que o torcendo é a palavra perfeita que... É.
Ela fala que vocês têm que prender todos os vilões e trazer a sociedade de volta. E o Endeavor fala, sim, é isso que a gente vai fazer. É exatamente isso que eu planejo fazer. Só que é uma sociedade que ela tava muito acostumada com as coisas sendo resolvidas... Meio que passe de mágica, sabe? E não vendo...
E sem dificuldade, né? Uhum.
É o discurso que o Homem-Estrela dá, né? Tipo, que elas estavam acostumadas a ver o cara no palco resolvendo tudo e não todo mundo se ajudando pra fazer algo. Que é por isso que eu digo o discurso da Uraraka que deu certo, porque, tipo, agora, por mais que seja na mídia, tem pessoas se movimentando pra salvar os heróis, por assim dizer, sabe?
Sim. Nossa, isso da hora que você falou me lembrou de um momento que eu acho que é pertinente pra comparar com esse caso da mídia em específico, porque tem o Dinesh, né, tentando resolver a situação de um jeito onde as pessoas se apoiam muito nele por ser um herói que, né, tem uma taxa popular, assim, de pessoas que gostam dele muito alta. E o que uma das primeiras coisas que o Otaku faz é falar que eles estão tão perdidos e desesperados quanto eles. Então, é trazer essa conexão. Então, reverbera muito, como você falou no início. Então, usar isso de exemplo, assim, é muito certeiro pra você fazer essa comparação com os outros personagens que ajudam a história a andar, né? A história a avançar cada vez mais nesse contexto popular. Tanto jornalista, como o tiozinho da estrela, todo mundo que compõe essa parte, assim.
Igual a Mulher Gigante, né? A Civil, que ela não tem nome.
Tiozinho da estrela, não tem como. Por favor, nunca dê nome pra ele. Ele sempre será o tio da estrela. Cara, eu acho que eles não terem nome é muito poderoso.
E é muito engraçado que a Civil, ela chama, tipo, Civil Comum, né? Ordinary Woman. E ela, tipo, um animal gigante, né?
Traz exatamente o papel deles na história, né? Tipo, eles não precisam ter nome.
De anônimos, né? Eles são anônimos, né?
Eu acho também. Tem tudo que acontece aqui, a gente vê os números da stream indo loucamente e o mundo inteiro assistindo. E daí a última página, página bonita, né? Que é todo mundo, que mostra as pessoas acompanhando. E tem muita gente aqui interessante, né? Assistindo, né?
Tem a Lala e o Ororo. Death Arms!
Tá, quem a gente reconhece daqui? Vamos lá.
A Melissa.
Primeiro tem essas crianças misteriosas, né? Essas duas. Americanos, né? Assumo. É tipo o jeito Horikoshi de desenhar.
É, porque é a criançada que falou na página anterior, né? Os dois que estavam falando que é o... Que é o Japan? É o país do All Might?
Essas crianças, o que serão? Eu acho que são só crianças, tipo, nova geração, futuro.
Eu acho que são só crianças também.
Eu não sei, eles têm um design muito... Ele tem um design muito específico, mas vai saber, velho. A velhinha na cadeira com chifre também, velho.
Tá um triplex na minha cabeça, viu? Tá um triplex na minha cabeça, as crianças, viu?
Meu Deus, como é que fala? Sobrinhos da Star, mano.
Eu acho que numa... Não diria analogia, não sei se o termo é o correto. Mas eu acho que eles são civis importantes, sabe? Eles são importantes como civis, essas duas crianças, sabe? Essas duas crianças estarem vendo o vídeo torna eles pessoas importantes pro futuro. Tipo, não necessariamente eles são, sei lá, o primo do All Might ou o filho do tio da Star. Sabe, eu acho que eles são crianças que importam por estarem vendo o vídeo.
A questão é que tem crianças de todo lugar que estão vendo, faz sentido.
E aí, além deles, temos o Salan, o herói do Egito.
Sim, e ele tá de lá. Eu não sei, ele tem uma feição 3D, ele é 2D, né?
É porque ele é 2D, ele é 2D.
Ah, tá. Eu fiquei pensando, eu não lembrava, mano.
Temos presidente dos Estados Unidos, o senhor Joe Biden, olhando...
É, não sabemos, né?
É, dependendo de quando você está vendo esse... Você está vendo no seu computador. Temos o Agpar, com uma roupa diferente da que ele tava. A gente tem o Death Arms. Como chama o herói elétrico? Eu esqueci o nome dele.
O Ectoplant.
Isso, Ectoplant. No Big Ben, em Londres, perto da torre do relógio Big Ben.
É, então, isso aí mostra que ele ainda tá lá, né, no país dele.
Eles não foram mesmo, eles não foram.
Ele é da Inglaterra?
Ele é da Inglaterra, no volume fala. Se tem o volume aí, você deveria ter visto.
E aí, temos em ordem, Melissa Shield, do primeiro filme, Two Heroes.
Cara, essa foi braba dele.
Essa foi braba. Temos Mahoro e Katsuma, do segundo filme, os irmãos. E temos... A Lala e o Ororo, irmãos do Rod Soul, do terceiro filme.
Onde está Rod Soul?
Aparece agora. Porque, tipo, eles estão perto de pessoas, mas não parece ser o Rod. Tanto pelo, sabe, pela língua corporal, quanto por ter uma outra pessoa que não faz sentido com o filme. Então, é bizarro. E não, tipo, não tá um tease do Rod, sabe? Se fosse ele, acho que teria, sei lá, o cabelinho, teria pino, teria alguma coisa.
Tá, esses personagens de filme estarem aqui, o que isso quer dizer?
Quer dizer que os personagens existem, né, mano?
É, os personagens existem.
Quer dizer que o Horikoshi é um nerd, que ele gosta dos personagens que ele vê na televisão, e ele quis pôr no mangá dele.
Mas eu acho que, na verdade, se a gente for parar pra pensar sobre, eu acho que faz sentido eles aparecerem sem pensar que eles vão ter que fazer algo, porque se você for parar pra pensar, cada filme se passa em um lugar diferente do mundo. Então faz sentido você mostrar a Melissa nos Estados Unidos vendo... a Mahoru e o Katsuma vendo no Japão, numa ilha mais afastada. E o Roro e a Lala escutando sobre isso em Ocean, quem sabe-se lá, oh Deus, onde?
É da Europa.
Ah, faz sentido. Que é onde ele conseguiu colocar, né?
Então, eu acho que, parando pra pensar, além de ser uma referência legal, porque ele criou os designs, eu acho que é legal, ele gosta desses personagens, no fim das contas. Eu acho que também é interessante pensar que eles estão cada um de um lugar muito diferente do mundo, sabe? Então, tipo, mostrar eles mostra o range que tá tendo essa transmissão.
É todos esses pontos, né? É isso que tem diferentes gerações, tem diferentes lugares, diferentes tipos de pessoa. Então, tá, tipo, com diferentes relevâncias, né? Então tem o presidente dos Estados Unidos e tem, tipo, uma criançada, tá ligado? Então, realmente... E eu acho legal que também mostra diferentes métodos de... Tem TVs, tem celular, tem iPad. Então, tipo, tem gente que tá vendo a stream, tem gente que provavelmente vai ver as transmissões do pessoal nos helicópteros, né? Da imprensa mesmo. Que daí, provavelmente, vai pra TV e tal. Então, em geral, é massa. É pra ilustrar isso, putz, tem gente acompanhando, sabe? E isso é importante.
Inclusive, Marcos, eu parei pra pensar do que você falou, dos personagens estarem em lugares diferentes. A Melissa, na teoria, ela pode nem estar nos Estados Unidos.
É, a Island, né, que eles chamam.
Sim.
Porque, na teoria, ela mora naquela ilha estranha que não é Estados Unidos, né? É um país independente, né? Por assim dizer.
Mas, por exemplo, o Cabral, ele me convenceu de um negócio que eu acho que faz muito sentido. Por exemplo, o Rod, que é o personagem do terceiro filme que os malucos amam aí, ele queria ser piloto, não é? Tipo, pelo que o Cabral me explicou. Poderia explicar?
O objetivo dele mostra no filme que ele tinha o sonho de ser um piloto de avião e tal. No começo do filme ele começa meio desistindo e tal, só que no final do filme mostra ele estudando, enquanto ele trabalha, ele estudando e pra de fato virar um piloto. E no... Me corrijam se eu estiver errado, o Cabral deve saber mais, o Cabral e o Nilson. No volume do filme tem ele olhando o avião passando, não tem? Que nem no comecinho do filme.
Tem um OVA disso, tipo um OVAzinho, que é aqueles eles no aeroporto e aí voa o avião e aí tem o Rod olhando, falando, ah, que barulho.
Então, vamos supor que mais pra frente um capítulo comece com um personagem dentro de um avião levando heróis pro Japão. E esse personagem que tá pilotando é o Rod. Funciona totalmente, não funciona?
Funciona muito.
Porque, tipo, pra pessoa que não viu o filme, é simplesmente... É, por exemplo, vamos parar pra... Sabe o piloto da Star? Um dos pilotos da Star? Qual que é o nome dele?
O Ethan Drive.
Então, o Ethan Drive, ele aparece e a gente não sabe nada do passado dele. Ele é o piloto da Star. E a gente não precisa saber, certo? A gente não precisa saber nada dele. A gente sabe que ele é um americano que atuava com a Star e é isso. Eu acho que o caso do Rod pode ser a mesma coisa, mano.
Ah, e se ele aparecer?
Do mesmo caso que a Melissa pode ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que a Melissa, ela pode... Não sei se ela iria pra lá ou se ela mandaria itens de suporte que ela fez. Mas poderia ser uma garota de outro país que é tipo a Hatsumi, que é muito boa em fazer itens de suporte e mandou coisas pra ajudar na batalha.
É isso, mano.
Ela pode ter até ser citada já diretamente com a Gauntlet do Deco, né? Que no filme foi ela quem fez e pode falar assim, ah, foi essa moça que fez aqui e é isso.
É, porque quando ele pega a Mid-Gauntlet, o Midori fala, ah, ainda bem que você conseguiu exportar isso dos Estados Unidos agora, antes de fechar.
É, então, ele já pode estar colocando uma ligação pra Melissa, que é super simples e cai na mesma coisa do Rhodey agora, né? Ser um piloto, por exemplo.
Nossa, se ele aparecer no próximo capítulo, vai ser tão bom. Não, mas sem expectativa.
Não, eu acho que tem muita chance, seria bem legal.
Sim, e pegando que o personagem vem de um momento onde termina, né, o filme e tal, dele se propondo a estudar pra conseguir fazer isso, chega até ser um ponto que realmente ele tá usando os esforços. O Midoriya tá recebendo que, não só ele, né, todo o contexto, assim, mas pegando o Deku como centro do Japão, ele vai estar também recebendo os esforços dos outros locais do mundo que ele tava lá também, sabe, influenciou de alguma forma e as outras pessoas vão estar retribuindo agora esse favor de algum jeito. Então faz muito sentido.
É que é o equilíbrio perfeito, né, tipo, no sentido de você trazer um personagem pro pessoal que gosta dele do filme ter essa recompensa. E a pessoa que não viu o filme e tá lendo o mangá, tipo, ah, legal, é um personagem ali que tá cumprindo a função dele. Cara, eu acho que do jeito que o Correia é bom, se ele quiser, tipo, por exemplo, se ele quiser fazer uma relação entre Rod e Deku, tipo, os dois se conhecem, ele faz isso com uma página, velho. Ele fala, ah, eu conheço o Deku de uma vez e que aconteceu tal coisa, e bota vários quadros deles interagindo e acabou, sabe? Não acho que é impossível, não.
Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, novamente, por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa, dos assuntos aí, da nossa cobertura do capítulo e tudo que trouxemos aí. Talvez algo que vocês não tenham reparado, ou coisa assim, porque é pra isso que a gente tá aqui, pra trazer esse tipo de discussão, algumas curiosidades, alguns detalhes que são importantes de pegar, de relembrar. Porque a gente gosta muito da obra e é um mangá muito bom. Só pra finalizar aqui rapidinho, vou fazer a listinha das redes sociais. De novo, vocês podem ir lá no linktr.ee/relatório espacial. Relatório ESP, na verdade. E daí seguir lá todos os links. Temos o Twitter, tem o Instagram, a Twitch. Entrar no Discord se vocês quiserem participar das gravações aí, que interagir com a gente. Tem o pós e o pré. E além de tudo, entrar pra comunidade. E conhecer o pessoal. Tem também o TikTok para os cortes. E o Apoia-se se quiserem contribuir aí com a qualidade do relatório em geral. E receber alguns privilégios em troca. Que daí é importante estar no Discord também, como eu falei lá no começo. Então, não esqueçam. E eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, que tá escutando aí a gravação ao vivo também. E claro, Caio, Marcos, Nilson, Cabral, Mauri, por participarem aí comigo. Sempre um prazer.
A gente que agradece.
Foi ótimo.
E então é isso, gente. Até a próxima.
Me desculpem, malucos, mas eu tô seguindo meu desejo primordial de dar tchau!